Olha, gente, um termo que está se popularizando nesse momento é o home office, o trabalhar a partir de casa para evitar, é claro, a proliferação do Covid-19. Mas, afinal de contas, como então manter a eficiência, né? Porque hoje trabalhar exige eficiência e principalmente a questão da produtividade. Você, trabalhando em casa, isso pode acontecer? Conosco ao telefone nessa manhã, bem-vindo no Temática, nosso amigo Rudimar Baré, atual diretor do Instituto Viver de Marau. Rudimar, tudo bem contigo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada que estão ouvindo de suas casas nesta manhã. Tenho certeza que a audiência também da Rádio Alvorada aumentou bastante nesse período em que algumas pessoas estão sendo convidadas a permanecer dentro de suas casas e assim criar uma nova rotina de vida e de trabalho também.
Você fala em rotina. Às vezes não é tão simples assim mudar de rotina, né, Rudimar?
Sim. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Rádio Alvorada para falar um pouco sobre esse tema. E quando que eu recebi o convite, eu também, de certa forma, comecei a pensar um pouco sobre esse assunto, até porque a gente vive, ou já meio que tentou se adaptar a essa nova era digital que se apresenta. Em meio à pandemia, né, generalizada, que o mundo atravessa e vai atravessar, se tudo der certo, tenho certeza que sim, um dos nossos maiores desafios é sentir-se orientado em meio ao caos, porque é muito difícil, né? O que fazer se não posso seguir a minha vida na rotina normal, que sempre segui e sempre aprendi a fazer? Como criar rotina quando o que se propõe como padrão de vida está tudo fora da rotina? Porque o normal para nós seria levantar, ir trabalhar, voltar para casa, levar o filho na creche, tirar o filho da creche. Ou seja, a dificuldade de criar uma nova rotina evidencia também, Macula, o quanto estamos despreparados para enfrentar adversidades e o quanto estamos conectados com o sistema do jeito que ele é. Ou seja, nós não estamos preparados para enfrentar situações divergentes daquilo que vivemos e aceitamos, né, naturalmente o sistema do jeito que ele é. Então, nesse sentido, é desconfortável pensar uma nova rotina. Eu fico me perguntando, até imaginando como que era a humanidade lá 10 mil anos atrás, quando que o povo era nômade. Em princípio lá não se tinha muita rotina. É claro que estamos apenas sugerindo como que se vivia há 10 mil anos atrás, mas a humanidade naquele tempo era muito acostumada a enfrentar o novo, a esperar sempre o novo e assim por diante. E o surgimento da agricultura fez com que nós, seres humanos, começamos a viver numa rotina um pouco mais acentuada. Ou seja, com o surgimento da agricultura, aprendemos a cultivar nossa própria comida. Com o surgimento da agricultura, também começamos a pensar em construir uma casa, construímos castelos, construímos o nosso estado. E assim a gente foi evoluindo. Assim como também, Matula, depois com o surgimento da indústria, nossas rotinas começaram a se intensificar um pouco mais. Por quê? Porque com a indústria vem o trabalho organizado, um tempo determinado para o trabalho e assim por diante. Isso tudo tem sido colocado à prova pelo nosso novo mundo digital que se apresenta, pelo século XXI, que traz a indústria 4.0, e principalmente o mundo digital, ou seja, o Covid-19, entre todas as suas coisas ruins, também faz que nós possamos pensar o quanto o nosso novo mundo digital também é realidade para muitas pessoas e agora nós criar rotina no meio desse caos.
Porque, na verdade, Rudimar, você fala muito bem de que, independentemente do coronavírus, que também alerta para isso, para os cuidados, mas também faz com que possamos pensar e repensar nossas atitudes e o nosso caminhar no dia de amanhã. Ou seja, a tendência mundial é de que tenhamos um aumento considerável na questão de você fazer o seu trabalho em casa e estar atento ao comércio do mundo, né?
Eu tenho acompanhado, Macula, com muita seriedade, de certa forma, essa, ocasião que a pandemia nos coloca, com muita preocupação pelo ponto de vista de que precisamos cuidar um dos outros, e a mídia faz esse papel muito bem de estar alertando sobre os cuidados que nós temos que ter, de ficar cuidando um dos outros, e ao mesmo tempo também tem acompanhado muito o setor de inovação que tem se apresentado para a sociedade. Você que é nosso amigo, que está ouvindo a tua Rádio Alvorada, a gente fica se perguntando a que ponto o trabalho que eu desempenho na minha empresa, ele é ou vai ser permanente. Porque quando que a gente coloca numa nova condição de vida, quando que a gente se coloca nessa nova condição em que o meio digital também é possível, nós questionamos os nossos trabalhos rotineiros. Ou seja, o que significa dizer isso? Podemos criar novas oportunidades de trabalho, podemos criar novas oportunidades de emprego, e assim por diante. Muitos estudiosos, Macula, apontam que essa ocasião da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, vai fazer com que nós acelere o que aí já estava numa crescente muito grande. O novo século, né, e o novo milênio apresenta para a sociedade algo jamais visto na história. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós, que somos jovens e adultos, passamos do milênio passado para esse milênio, mas não só uma questão numérica, há também uma questão muito importante, que é de uma nova forma de comportamento. Ou seja, o mundo digital nos impõe um novo olhar sobre o nosso trabalho, um novo olhar sobre as nossas relações familiares, sobre as nossas relações de comunicação. O mundo digital nos impõe uma novidade que nem sempre é confortável, porque tudo que é novo, de certa forma, nos tira da nossa zona de conforto. E a inovação, a indústria 4.0, a revolução industrial que tem se colocado é gigantesca. E agora o Covid-19 faz com que a gente possa perceber isso de uma maneira mais acelerada. Vejamos, por exemplo, se tem previsão que para agora, logo, 2025, a grande maioria dos produtos sejam impressos em impressoras 3D. Ou seja, nós estamos pensando que 2025 está logo ali na frente. E esse logo ali na frente, nós vamos ter uma transformação de tudo aquilo que nós tínhamos como normal do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das relações e assim por diante. Então, de certa forma, o Covid-19 é péssimo, nos afasta das pessoas, mas também nos faz repensar o nosso modo de vida, nosso modo de trabalho e acelera ainda mais aquilo que a indústria 4.0 tem apresentado para a sociedade. A nossa sociedade viveu quatro estágios de evolução. O primeiro foi de sair da vida nômade para a agricultura. O segundo, da agricultura, é para a indústria mecânica. Depois, o terceiro, da indústria mecânica para a indústria em grande escala, ou escalas maiores. E o quarto é a da era digital, que é o que nós vivemos, que tem se acelerado muito daqui para frente, vai se acelerar cada vez mais também com essa situação que nos impõe nova criatividade, que nos impõe nova rotina, que nos coloca novos desafios à nossa vida, Matulã.
No Temática, estamos conversando nesse momento com Rudimar Baré, diretor do Instituto Viver de Marau, sobre o trabalho a partir de casa para evitar este momento tão delicado. Rudimar, nesses dias também a gente aproveita para conversar muito com as pessoas de nossas relações virtuais, e muitas pessoas me colocaram o seguinte, puxa vida, esse momento tão delicado que se vive também é oportuno para se repensar a questão família. Um amigo meu me colocava o seguinte, de que ele, nos últimos dias, sentiu mais o valor da família, porque no dia a dia, no corre-corre e até na questão digital, a gente muitas vezes fica um tanto quanto distante, mesmo em família fica um tanto quanto distante. Ele me colocava de que esse momento está sendo muito especial para ele, apesar da calamidade que se vive, da preocupação que se vive, mas está servindo para ele refletir do valor que a família tem nesse momento.
É, são situações que vão nos colocar um novo olhar sobre tudo na vida, Macula, porque nós vamos repensar o nosso trabalho, sim, nós vamos repensar nossas relações familiares, sim. É, nós vivemos e vivemos em um mundo extremamente rápido, numa voltagem extremamente rápida. É, então tem pessoas, por exemplo, aqui nós não temos uma realidade tão aguda, mas vamos pegar São Paulo, pessoas que levam 3, 4 horas de trem no trabalho, 8 horas trabalhando, 3, 4 horas de trem para voltar para o trabalho, voltar para casa, dar um abraço, muitas pessoas não conseguem nem dar um abraço, nem um beijo no filho, nem na esposa, nem nada, porque a gente vive numa loucura muito grande em busca do ter, tá? E do material. Isso é normal, é natural, a gente busca um trabalho, uma boa colocação salarial para ter dinheiro para comprar as coisas. Porém, é muito interessante de se colocar, eu quando que começou essa pandemia, revisitei e reolhei, e quero reolhar mais que uma vez um livro que, se alguém tiver tempo para poder ler em casa, posso dar uma dica, Matula?
Com certeza.
Um livro de um autor chamado José Saramago, que se chama O Ensaio sobre a Cegueira. E no Ensaio sobre a Cegueira, o José Saramago conta a história de uma pessoa que está esperando o sinal verde no trânsito, meio um trânsito maluco, e ao invés de ele ver o sinal verde, quando que era para dar o sinal verde, ele fica cego. Fica cego, uma cegueira branca, que José Saramago diz. E na medida que ele fica cego, todas as pessoas que começam a ter contato com ele começam a ficar cegos também. Ou seja, ele fica cego, o médico fica cego, as pessoas que estão ajudando o médico ficam cegos, as pessoas que têm contato com ele começam a ficar cego. E José Saramago, nesse ensaio belíssimo, mostra o quanto vil pode ser a humanidade em busca da sobrevivência, o quanto nós nos preocupamos com coisas que às vezes é até inútil do ponto de vista financeiro, em criar ou buscar coisas, porque no fundo, o que mais vai importar, segundo José Saramago, nesse ensaio, é a busca pela sobrevivência, onde que a gente possa se sentir acolhido uns pelos outros, e além de tudo, aonde que a gente possa comer e beber com qualidade. Então, nós somos convidados a criar essa nova dinâmica, a viver essa nova dinâmica a partir do Covid-19. Nós precisamos superar, sim, do ponto de vista epidêmico, essa pandemia, mas também precisamos ressignificar as nossas vidas. E para ressignificar as nossas vidas, nós precisamos compreender ao que está se colocando à nossa frente, não apenas ficando a par das notícias, não apenas ficando lados, pensando que agora é férias ou coisa parecida, muito pelo contrário, nós temos que encarar isso com muita seriedade, com muita tranquilidade também, porque se nós acabar, de certa forma, vindo a pânico, ao invés de melhorar, vai piorar. E isso o José Saramago, no livro O Ensaio sobre a Cegueira, também nos mostra, de uma maneira diferente, mas nos mostra.
Rudimar, algo mais para a gente, a sua mensagem, principalmente na questão eficiência, quando o trabalho se faz a partir de casa?
Macula, eu queria deixar 5 dicas, pode ser?
Vamos lá, então.
Eu queria deixar 5 dicas dentro desse processo, porque é importante que a gente possa criar uma nova rotina. Se vocês forem buscar a origem etimológica da palavra rotina, a palavra rotina vem de duas línguas. A palavra rotina vem do francês, routine, que significa trilha batida ou curso costumeiro da ação, que é aquilo que a gente sempre fez, curso costumeiro da ação, né? É um curso costumeiro. E a segunda é via rupta, do latim, aonde que significa caminho rompido. Então, nesse sentido, duas coisas: abrir um novo caminho para que possamos seguir em segurança e Segundo, percorrer insistentemente esse novo caminho, ou seja, bater a trilha, tá? E aí, sem querer oferecer uma receita, eu queria deixar algumas dicas para quem quer ser eficiente nesse tempo que exige a criação de novos hábitos. Primeiro, é preciso se isolar dentro do isolamento, ou seja, organizar um espaço dentro de casa em que você não seja perturbado, ou combinar com a família um tempo em que você possa fazer o que precisa fazer. Combinar com família, com filho, com mulher, com quem estiver dentro de casa. Olha, eu preciso desse tempo para bem poder fazer o que precisaria fazer se eu estivesse lá na empresa, se eu estivesse lá no trabalho e assim por diante. Segundo, conectar somente o que não dispersa. Quando que a gente está trabalhando na internet, por exemplo, o grande entrave é estar com vários canais de comunicação em aberto. E aí vai de cada um, é claro, mas o correto é manter no máximo 3 meios de comunicação em aberto para manter a concentração. Está fazendo o teu trabalho no computador? Liga lá na tua rádio Alvorada, faz o teu trabalho e no máximo mais um meio de comunicação, porque senão você vai dispersar. Terceiro, criar um cronograma de tarefas elencando prioridades. Isso é muito importante, talvez a dica mais importante que eu vou estar dando hoje. Por quê? Porque se você elenca prioridades, você elenca aquilo que você precisa fazer por primeiro dentro do que é essencial. Então, todo dia, quando você for acordar de manhã cedo, tomou o teu café e se coloca na frente do computador para trabalhar, faz uma lista de quais são as tuas tarefas. E depois que você fizer essa lista, elenque prioridades. De 10 tarefas que você tem a fazer no dia, coloque lá tarefa prioritária 1, tarefa prioritária 2, tarefa prioritária 3, e depois você vai fazendo um ok do ladinho. Isso funciona muito bem. E também, se não der só pelas prioridades, trabalhar o que é sempre do mais simples para o mais complexo. Essa é uma máxima que vem lá de Descartes, lá do século XVI, na França. René Descartes dizia, você, para executar as tarefas de forma certeira, primeiro precisa fazer o que é mais simples para depois ir para o mais complexo. Então, criar um cronograma de tarefas é a dica 3, elencando prioridades. Por quarto, né, o quarto lugar, quarta dica, manter o foco. Não fazer coisas de casa enquanto trabalha. E se você for fazer coisas de casa enquanto que você está trabalhando, compense o tempo para não acumular coisas. Porque senão você não consegue terminar nem o que é de casa e nem o que é do teu trabalho. E por último, com uma dica final, inove e use parte do seu tempo para trilhar novos caminhos. Crie novas condições de trabalho. Aprenda a lidar com a situação que se impõe de forma criativa e inovadora. Lembre-se lá do que diz Domenico De Masi num livro também que é muito importante para quem quiser ler, Matulana, nesse período de quarentena. É o Ócio Criativo de Domenico De Masi. Domenico De Masi nos diz que a criatividade exige gestão de tempo e ela se nutre do ócio. Ideias que precisam tempo para introspecção, ou seja, quando a gente está no ócio, negando o nosso ócio, nós estamos introspectando ideias novas. Então, que neste ócio que somos convidados a viver, aproveitemos, já que somos ociosos que mudaram e mudam o mundo, porque os outros não têm tempo nenhum. Tenhamos tempo para fazer coisas diferentes, tenhamos tempo para trabalhar, para a família e para criar e para inovar.
Rudimar, sempre é bom demais conversar contigo. Um abraço, boa sorte, conte com a gente, viu?
Um abraço, um bom trabalho para você e para todas as pessoas que estão aí junto contigo e também para aquelas pessoas que estão em casa nos ouvindo. Um abração especial para ti e para todos os ouvintes.
Muito bem, Rudimar Baré, diretor do Instituto Viveri de Marau, sobre este momento, né? Um termo que está se popularizando neste momento, o home office, o trabalhar a partir de casa para evitar a proliferação do Covid-19. E aí uma dica especial de como termos eficiência no trabalho quando feito em casa e também a questão da produtividade.